Reenquadrado de Shugo Kiara, volumes 9 a 12. Muito bem, estamos aqui reunidos para o último programa da temporada de Reenquadrado de Shugo Kiara. Eu sou Estranho, aqui terminando essa jornada com...
Gustavo Bosch.
Izo.
Tojo. E hoje o Deu Ateu para encerrar Shugo Chara. Eu não vou largar do Shugo Chara, não. Esse é o nome do mangá.
Foi uma jornada de 3 programas. Foi curto, mas a gente está terminando o mangá. Esse aqui é o último programa da 18ª temporada do Reenquadrado.
No
final a gente anuncia qual que vai ser a próxima. Antes da gente falar desses 4 últimos volumes, nós temos um Apoia-se. É o apoia.se/alquadrado, onde você pode fazer qualquer apoio financeiro, correto?
Correto, e apoiando com 10 reais ou mais, você tem o seu nome lido aqui no programa de forma rotativa, como as seguintes pessoas: Thiago Oliveira,
Arthur da Silva Neto,
Bárbara Pereira,
Gustavo Santos
e Rafael HQ. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos lá, Shugo Kiara, jornada de 3 programas, estamos aqui no último, que estava no meio de um arco, né? A contagem não favoreceu muita gente, a gente estava ali no meio do arco que no final meio que se provou ser o arco final, talvez, e um grande epílogo depois, a gente já discute.
Um volume a mais do arco final e aí 3 de epílogo.
A gente vai chegar no epílogo, vamos terminar esse arco. Judeu, o que teve aqui nesse finalzinho? Teve basicamente uma luta com o cachorro, porque sim.
Ok, tanto faz.
Eu achei engraçado que a gente falou como ninguém entrou na onda da menina que queria ser um bebê, e a primeira coisa que a gente lê é um grande foco na menina que queria ser bebê. Tipo, ou é assim que a gente vai começar esse retorno. Eu ri lendo.
E foi uma bosta.
Realmente, esse foi o arco final, porque ele aproveitou pra, tipo, pronto, tô encerrando aqui o arco de todos os personagens. Do anterior foi o...
Nadeshiko e o cara lá.
Na Guerrico, exato. E agora a gente começa encerrando o arco da menina bebê, que... Não vai pra lugar nenhum mesmo. A conclusão dela de que... eu não vou deixar de ser bebê, mas os bebês também podem aguentar porrada. O que é? O que você tá falando?
Os bebês são fortes. Eu pensei, não, isso fatualmente não é verdade.
o que contrasta com o fato do vilão desse arco ser um bebê, basicamente, também, né?
Mas já... Não é isso.
tem isso também. Ela tava
justificando a surra do que alguém ia dar naquela criança no futuro, que não acabou rolando, mas ela queria.
Eu gostei. É uma pena esse mangá. Em 3 programas eu comento agora do sistema de poderes maluco desse mangá. E é uma pena, porque ele sabe entregar uns bons fanservizinhos. Eu adorei. Eu adoro quando junta poderes. Eu acho que é isso. E aí os patinhos do mal... Eu adorei. Eu adoro os patinhos do mal. Quando os patinhos, ela funde o poder junto com a irmã do cara ali. Eu queria... funde mais poderes. Eu quero ver mais fusão de poderes.
O que prova que a gente tava com a ótica completamente errada, porque agora com o mangá terminado, a gente percebe que é um mangá de risco zero, quase, né? Não existiam vilões que apresentavam muitos riscos reais de poder. Era muito uma questão quase, sei lá, moral, a maioria das resoluções ali, né? A maioria das lutas é resolvida meio que com o poder da alegria contra o poder da tristeza, e não tem golpes, não tem nada. Então esse não é o prisma que o mangá quer trabalhar, infelizmente. A gente vem com essa mente de Battle Shonen pra cá, olha o que acontece.
Felizmente, porque sei lá, alguém tem alguma coisa pra comentar da menina bebê e da irmã que aparece ali junto?
Não, ninguém.
Ok, vamos pular. Porque o que importa pra mim agora é esse todo ato final. Pode falar, Tojo.
É meio engraçado porque, tipo, a gente esperava que ela tivesse o desenvolvimento dela nesse arco final, mas não, ela acabou tendo no epílogo só. Então, Fica meio...
É, teve
até um a gente chegar no epílogo, a gente fica meio tipo... Ah, é isso que essa personagem tem pra apresentar? Mas não. Esse fosse também tudo bem, ela é engraçadinha. Eu passo um pouquinho de pano pra ela, assim.
Não passo, mas vai lá, Judeu, termina seu raciocínio.
É bom, porque agora a gente meio que entra no clímax do mangá, que é o Ikuto virou Sasuke e o Naruto, que é a Amu, junto com o Kisei, que tem que ir lá salvar ele, né?
Virou o Sasuke, não, virou o Luffy.
É bom, mais pra frente, exato. É.
Ele tem o poder de pirata, pô.
É verdade, no finalzinho vai ter. É uma... É meio que a apresentação do arco dele, do ângulo dele, né? Porque a gente sabia um pouquinho do passado, mas a gente não conhecia tudo. Então tem mais detalhes dele, de como ele se tornou esse escravo da Easter. E a libertação dele. Bocha, você gostou dessa passagem do Ikuto aqui? O que você acha da jornada do Ikuto no finalzinho?
Olha, pra ser sincero, eu acho legal. Eu acho que, tipo, é interessante, né? Condizente com a trama do enredo, de finalmente mostrar que as pessoas podem seguir suas próprias trajetórias, suas próprias ideias. É ele que vai mostrar, pelo menos mais claramente, assim, de forma primeiro pra gente, que os seus bonequinhos podem ir embora, e isso não quer dizer que isso vai embora de você, né? Que é algo que a gente vinha falando, mais ou menos. Mas ao mesmo tempo, não sei, eu já não tava mais tão interessado no personagem mesmo.
Por que pirata? Por que pirata?
Bom, a gente vai chegar no pirata.
Mas pirata, quero... Por que não pirata? Porque não é todo mundo pirata.
Acho engraçado que o flashback dele é basicamente tipo, poxa, me entenderam errado e eu não tô afim de explicar. Eu vou seguir o resto da minha vida com esse mal entendido aí, porque, sei lá, eu não me importo, mas me importo sim, no fim das contas.
Sim. Eu vou falar, Baixa, eu tô contigo. Eu pensei muito sobre o Shugoshara hoje. E, tipo, tem um certo absurdo da gente estar lendo esse mangá pra meninas de 9 a 13 anos. Uhum. E eu acho que, no geral, ele, em termos de enredo, não se sustenta no final das contas.
Não, ele perdeu totalmente.
Os personagens estão muito jogados. É, tipo, algumas tramas parece que se concluem um pouco nas coxas. O mangá tem uma dificuldade pra setar os riscos mesmo, que nem você falou, estranho. Eu não sei exatamente por que eles estão lutando exatamente, você meio que esquece. Mas eu vou falar, esse aspecto do enredo é melhor esquecer. A gente não vai esquecer porque a gente vai comentar aqui o quão é engraçado que ele é ruim em algumas coisas. Mas em termos das temáticas, eu acho que ele sobrevive, viu? Principalmente nesse absurdo da gente estar lendo esse mangá de menininhas de 9 a 13 anos e quando você para pra pensar nas mensagens que ele tá passando. E nesse ato final aí do Ikuto, uma primeira cena que eu acho que... Ah, que tema bonito, é a perspectiva de gênero do mangá. Então, no príncipe ali, foda-se o nome dele, não lembro, o Kiseki. É,
Kiseki é o boneco Tadassi. Dele.
Tadassi, o Tadassi, é o nome dele. O Tadassi, o que é? Quando o Tadassi e o Kuto começam a lutar, e aí ela pergunta pra Diamante, por que eles estão lutando? É, porque é homem, né? Porque é menino. Menino luta às vezes.
Homem não faz isso. Fazer.
Homem faz isso, não tem jeito. E ela fala, bom, eu também tenho minha forma de lutar. Que é, pô, sei lá, talvez uma análise feminista não sustente essa minha perspectiva, eu não sei, mas eu gostei sim de que, bom, é um negócio meio, a gente acabou de comentar de vilã de saga, estranho, e é um negócio meio vilã de saga aqui, tipo, não, eu vou recorrer às primeiras opções, que é, pô, abraçar os sentimentos dele e recorrer aos...
Acolher ele em vez de enfrentar.
Exato, é bonito, eu gostei bastante, sim.
É, eu acho que essa sua perspectiva de que isso, em temática se sustenta, é meio que isso mesmo, porque o enredo fica meio jogado, os personagens ficam meio jogados, e eu acho que a temática tá lá, mas também tá mais explanada do que acontecendo.
É.
Funciona, mas não tão bem assim também.
Eu tinha comentado, acho que no primeiro programa, que o mangá tinha um problema de ritmo pra mim, mas no segundo programa isso meio que já tinha... Ele tinha se encontrado um pouco, ele tinha encontrado um norte ali no final do volume 3 e 4 e adentrando pros volumes que a gente fez no segundo programa. E eu sinto que aqui nessa reta final, ele voltou a ter esses problemas. problemas. Sim. Mas foi tão curto nesse volume, e os epílogos eu acho que ele lida bem melhor que isso, que no final não ficou tão amargo assim na minha boca esse problema.
Uhum.
Que eu acho que é como vocês estão falando, a temática no geral, as mensagens no final, que vai ficar muito mais marcada em mim do que os probleminhas de roteiro. E isso eu vou, essas coisas eu vou esquecer, tipo, amanhã, sei lá, quando eu acordar e abrir outro mangá pra ler no metrô. Mas de resto, eu acho que ainda vai ficar, vou ficar saboreando por um bom tempo.
Porque, falando dessa questão de temática, chega aqui no final desse arco, resolve o problema do Ikuto com amor e carinho, que é a forma como tudo se resolve na história, e aí, pô, apareceu o embrião, capturou, o velho maluco capturou o embrião, e eu vou levar pro chefe, e o chefe é uma criança, e a criança não liga pro embrião, e aí a história é que o velho era um avô escroto, e aí ele, pô, desculpa meu neto, e tá tudo resolvido. Tipo, essa é a jornada daqui em um volume e meio, mais ou menos.
Sim.
Não sei se ele comunica alguma coisa de temática, a participação dessa criança-chefe. Pra você funcionou isso? Essa criança-chefe e esse final de jornada?
Pra mim funcionou. Pra mim funcionou que a Easter era só um grande caso de pais abusivos e avô abusivo aqui. Mas é porque essa criança e é o tal, e é o pirata.
Sim. Agora você vai identificar ele como pirata mesmo, ele sendo pirata por uma página.
Mas é, eu gostei dessa ideia, até porque eu não tava interessado em ver uma explicação muito mirabolante de Alto Lorde, como a Easter viu o mundo ser fundado. Eu gostei que reduziu a... É um monte de merda acontecendo em cima de um grande relacionamento abusivo.
Né? A mensagem é tipo... Não crie seus descendentes pra serem herdeiros. Crie ele como crianças. deixa eles viver.
Deixa criança ser criança.
É.
Eu pessoalmente nem vejo essa como a mensagem. Porque, de novo, pensando que é um mangá aqui pra criança, as coisas que ele fala mais, que ele explana, que nem você falou, estranho, são as partes que eu mais gostei tematicamente, no final das contas. Então, se tem dois grandes temas desse mangá pra mim, um é a identidade, né? Óbvio, com os ovos e tudo mais. E um é esse, sei lá... A tristeza do mundo no geral, sabe? A perda dos sonhos e tudo mais. E eu acho que com o arco aqui dessa criança-chefe foi muito bem trabalhado pra mim o segundo tema. Da tristeza do mundo e da perda de sonhos e tudo mais. Então pra mim, o momento que a Amo vira pra criança e fala, pô, o mundo é meio merda mesmo. Tipo, ela fala ali, é uma boa lição. Pra uma criança que tá lendo esse gibi, tipo, o mundo é meio merda, mas vale a pena tentar viver nele. A gente cria os nossos próprios objetivos. Tipo, ela literalmente fala isso. Ela dá uma meio que uma análise de como viver num mundo sem sentido, sabe? Num mundo caótico. Ela dá a análise dela de não, que você tem que criar os seus objetivos de vida, sabe? Mesmo com a desgraça em sua volta. Eu acho que, estando explanado, estando bem direto assim, um bom tema pra se criar, nesse arco final que é tipo, só as crianças sofridas, sabe? Só as crianças que não tiveram nada de bom na infância, você dá um tema de, pô, tem coisa ruim, mas não desiste, não. É um bom tema pra mim.
E o mangá, ele segue na temática de perdoar todo mundo, realmente. Esse avô foi perdoado rapidaço também. Até porque não tinha, quem tinha perdoado era uma criança, então era fácil eu convencer a criança que tava tudo bem.
Falaram na cara dele que ele foi escroto, ele falou, realmente fui pai, desculpa aí.
Verdade, ele aceitou isso. Mas, não vou, dá pra entrar muito nos meandros de construção de mundo, mas só queria perguntar realmente, a Easter faz o que além de caçar ovo? Tipo, por que essa empresa existe no final? Eu não lembro.
Pra caçar o ovo, eles queriam dar o embrião pro moleque que no fundo não queria o embrião.
Que é, mas a empresa foi fundada em alguma coisa. Ela presta algum serviço.
É uma empresa de ovos?
É uma gravadora.
Também, mas...
Também, é tudo, né?
O que que é, né? É um conglomerado?
É um grande Zaibatsu, faz de tudo um pouco, a gente vê a parte da gravadora, mais do que tudo.
Porque realmente fica meio jogado essa informação. Mas foi isso, acabou essa jornada deles. A única coisa que eu quero comentar também de passagem do arco final é que tivemos uma forma final, o que pra mim é sempre divertido, eu adoro uma forma final. Pena que serviu só pra um abraço. Ele serviu pra
abraço. É por isso que é bom.
É bom. Mas é, eu gosto de formas finais. Fiquei feliz de ter unido todo mundo ali da Amo, todos numa roupinha.
Eu acho até tematicamente bem coerente, que bom, a roupa final dela ali é tipo um vestido de casamento, sabe? E tem a ver com ela abraçar os sentimentos como
o sonho dela,
a forma
é
dela lutar.
Mulher da casa.
Não, a forma, o sonho final dela é ter alguém pra amar, sabe? E te amo de volta. É bonito, eu gostei disso. Eu gostei bastante, sim.
O sonho dela é mais bobo, né? No fim das contas.
Depois volta. Né?
Amor não é bobeira.
Volta não. E não volta, né?
Amor não é bobeira, mas o sonho dela seria esse. Quebra todas as lógicas de todos os bonequinhos.
Não, mas você tá projetando, Bocha. Ela não fala que o sonho dela é ser dona de casa. Né? Ela fala não, que.
Um dos sonhos era. Um dos sonhos era. Ela tinha quatro e um deles era ser cozinheira.
É. Ser cozinheira ou ser dona de casa?
Ser maid, né? Ela queria ser maid, mas ela cozinhava.
Não, agora você juntar tudo.
Quando juntar tudo, vira uma. Sei lá. Não sei se é um vestido de casamento também. Vocês estão simplificando, não acho que é.
Pode ser que eu tô projetando aí, não sei. Mas eu achei tematicamente coerente. Eu acho que casa bem com o arco dela fechando ali no epílogo, que eu quero comentar mais pra frente.
Tô procurando a imagem aqui pra ver. Pode ser como vestido de casamento. Não, bom, é difícil.
Pra mim, é claro que é um vestido de casamento, eu não sei o que vocês estão falando.
É possível mesmo, é possível. Fica
hoje em dia também todo pode ser um vestido de casamento, então...
Verdade. Mas isso aí foi em 1980, tá tudo bem.
Vestido de casamento
não, tá muito... Não, se pagar é 2000 e pouco.
Eu sei isso.
Vestido de casamento hoje em dia é uma coisa muito pós-moderna, né? Muito contemporânea, assim, então tá de boa.
Tudo pode ser um vestido de casamento, mas esse vestido não pode ser usado em um outro contexto.
Sim, isso é verdade.
Acabado o conflito ali, perdoado os avós e todo mundo entendido, o Ikuto tem esse finalzinho do arco, que é o Ikuto tendo um date ali com a Amo, se despedindo pra ir buscar o próprio pai, e aí teve esse momento de conexão real entre os dois, e finalmente o desenvolvimento desse romance mais diretamente. Como que foi pra você, Judeu? Você que gostava da química desses personagens, você gostou aqui desse término de romance aqui?
Gosto, adoro. Eu torci pelo pedófilo o tempo todo, continuo torcendo por ele até agora. Mas eu vou falar que todo plot que é a família dele, eu não ligo. E eu pulei o texto várias vezes. É muito chato. Tipo, eu não ligo.
No final, eu achei que o pai dele em si foi o mais escroto, né? Porque, a criança sai viajando muito atrás do cara e ele aparece lá na última página sem avisar, sem nem olhar pra cara da criança.
Não fala pra ninguém.
É a porra do Jing, tudo de novo.
Eu ia falar exatamente isso. Falaram, ele é o Sasuke, não, ele é o Luffy. Não, ele é o Gon. Ele tá seguindo um pai que não liga.
Fazendo a mesma coisa que o pai, né? Realmente, é o Gon. No final ali, quando ele vai se pedindo, que eu acho que é um aeroporto, claro que é que ela vai lá pra dar tchau pra ele, e todo mundo olha chocado pra ser. Eu falei, todo mundo tá percebendo que não é legal esse relacionamento, né? Tipo,
tá todo mundo olhando o cara 17 quase beijando a menina de 12 anos ali, né?
Mas no final tava todo mundo comemorando, aí a galera tava só surpreso que tava sendo em público mesmo, não, eles estavam super a favor desse relacionamento.
Dito isso, eu sinto que o mangá tentou trabalhar esse age gap com esse novo lore como os Shugokara funcionam, de que o seu subiu, Amo, é porque você agora é uma adulta. O seu namorado muito mais velho, não, ele ainda tem o bonequinho dele, ele não é adulto ainda, quem é adulto é você.
Você que é a pedófila, Amo. Você é a pedófila.
Mulheres amadurecem mais rápido.
É engraçado, né, que ela tem esse justamente o debate de que ela fala que ela não é adulta ainda o suficiente em determinado momento aí, logo depois de tudo isso.
Quer porque dizer, ela não é, né? Isso. Que ela de fato não é, né?
Ela não é adulta. Eu não sou adulta. Quanto tempo demora pra ser adulta? Tipo, minha, você tem 12 anos.
É, tá de sacanagem, acho que ela tem 13, 14.
Eu sou apenas uma criança, no final do ela fala. Ainda assim!
Ainda assim, é claro, né? Ainda criança. O público ouvinte, por favor, ainda criança. Mas eu acho que aí tem a ver com outra parte temática que eu gosto, no final das contas, desse mangá, que é melhor explorada nesse epílogo. Porque, eu vou falar, eu amei todo esse plot dela finalmente perder os bichinhos, os Shugosharas. Ela perde os Shugosharas ali. E se tem um grande tema desse mangá, pra mim, é identidade. E eu fiquei pensando aqui que é muito comum em mangá pra criança no geral ter o tema de seja você mesmo, né?
Uhum.
Mas o grande trunfo, se tem algo muito bom em Shugoshara no final das contas, é o quão fundo, no final das contas, ele vai nesse tema de seja você mesmo. E o que exatamente significa isso? Porque virar pra criança e falar seja você mesmo não resolve nada. Tipo, não. Porque ninguém sabe quem a gente é. Até adulto, a gente começou o podcast comentando sobre isso, que até como adulto a gente tem, às vezes, dificuldades de se entender. E eu acho que esse...
Tem até explicação no lore pra isso.
É, e aí pra mim todo esse negócio dela perder os bichinhos, ela achar que perdeu a identidade, e aí meio que passando por todos esses personagens, redescobrindo as identidades deles, alguns aceitando do jeito que eles eram, e a gente pode comentar de todos esses casos, mas pra Amo em específico, eu pensei que teve a mensagem geral de identidade como algo fluido. Como, tipo, algo que vai mudando conforme o tempo. E se você muda pra algo diferente, não quer dizer que você perdeu o que você era antes, tá ali ainda dentro de você. Todo... Eu tô pulando aqui pro final, mas é porque é relevante todo o negócio ali do final do I am, né? Toda a aula de ortografia inglesa que eles têm ali no final sobre o I am. É sobre isso, é sobre... Ah, tipo, você pode mudar o que você quer ser. A única coisa que importa é que você coloca depois... do Emma ali, né? Mas é, você não tem problema nenhum em ser fluido na sua identidade. Eu acho uma mensagem muito bonita. Eu gosto muito disso. Monologuei aqui um pouco. Eu não sei se você gostou, estranho, desse arco gigante que ela teve num epílogo enorme, no final das contas.
É o que a gente falou mais anteriormente aqui, que é muito uma cara de... tem uma explanação mais do que mostrar na prática. Sim. Então o sumiço dos guardiões ali, os Charas, me dava a impressão de que... que isso... Porque desde o começo a gente tinha essa questão de ela tem 4. E a maioria tem 1, uns tem 2, ela tem 4. E o que isso representa? Eu acho que o mangá não... trabalhou não. Muito ativamente o que isso representa. Ficou não. Meio com uma cara de, ah, são futuros possíveis, e aí algum dia ela acordou e esse era o futuro, o único futuro possível que sobrou. E aí,
representa que ela é a protagonista, ela tem que ser um pouquinho mais versátil com o secundário. Ah, mas
eu tinha que ter mais roupa, logo, né? Era isso.
E logo depois disso... Significa que tem que vender mais brinquedos na protagonista.
Já pensou o tempo de tela que a menina bebê tinha que ter se ela tivesse 4 personas? Não, um já foi o suficiente.
Sim. Mas logo depois disso, ele termina esse primeiro epílogo, né? Vou classificar assim, justamente falando que existem infinitas possibilidades.
Sim, Bosha. Sim,
ele fala. Então, é que tá, ele fala isso. É, ele fala. Mas no mangá todo mundo tem um.
Exato.
Tem infinitas possibilidades, mas a gente não viu. Tirando as pessoas que já tinham mais de um, a gente não viu nenhum transformar. Nenhum tinha um Shara e de repente virou outro Shara, sabe?
Então... E o dela meio que era o futuro que ela queria, mas fragmentado, assim, várias partezinhas. Então, tipo, sei lá.
Que dava essa ideia de possibilidades, realmente, ó. Tem todas essas possibilidades. E aí, eventualmente, se concretizou em uma, só que ela não tinha certeza se essa era uma dela e ela foi buscar porque ela não queria perder essas possibilidades. Essa era a impressão que dava, né? A mensagem que o mangá dá é disso. Ela não precisa correr pra definir o futuro dela. Ela queria ter opções porque ela é uma criança, né, para todos os efeitos. Mesmo o mangá tentando dizer que ela já estava se amadurecendo ali, ela ainda era uma criança e tinha futuro. Tanto por isso que ainda tinha uma das Shara. Mas não ficou tão claro no desenvolver da história. Ficou claro nas conversas. Então, isso que eu lamento um pouco. Eu queria um pouco mais de causa e consequência direta do que representa com o que está sendo falado.
Eu concordo, estranho. Mas eu acho que nesse epílogo, pelo menos... Isso é um pouquinho de sobreanálise minha, ok? Mas acho que ele trabalhou um pouquinho melhor isso. Então, a Omo, por exemplo, pra mim ela representa meio que essa fluidade de identidade. Mas outros personagens que a gente vai acompanhar nesse epílogo, o fechamento do arco de outros personagens, representam outras respostas pra essa questão da identidade. Então, como é que é o nome da menininha fofinha ali?
A Rima,
ela não larga. Ela decide ali, ela não muda. Ela continua querendo ser engraçada, ela continua odiando que as pessoas chamam ela de fofinha e tudo mais. Ela mantém ali, ela não muda. E é claro, tem Nagihiko ali com a questão da identidade de gênero. Eu acho que vários desses personagens aqui no final a gente vê meio que respostas diferentes pra esse trope do seja você mesmo.
Então, eu tô disposto a concordar que isso é mais falado do que mostrado, sem dúvida alguma. Principalmente no contexto do mangá inteiro. Então,
o cara literalmente escreveu um livro pra... Sim. Um livro descrevendo essa jornada pra ficar mais simples de monologar sobre esse processo.
Inclusive, tadinha da rima, né? Deu tudo errado pra bichinha ali da questão da família. Tipo, não se resolveu nada, foi cada um pra um canto.
Pô, isso é uma resolução. O divórcio resolve os problemas. Ninguém mais briga em casa.
Eu ter ficado juntos pra cuidar dela. Eu tô contigo, Tojo. Se você resolver de estar num relacionamento, fica pelos filhos. Eu acho que essa é a decisão correta.
Ainda aqui no epílogo, quando tem essa jornada, nesse primeiro epílogo, realmente, vou fazer que nem o Bosch, que realmente tem meio que mais de um epílogo aqui.
Uhum.
Ela entra nessa jornada que, por algum motivo, ela tem poder de viajar no tempo e espaço? É isso?
Nossa,
né? Ela,
sim.
Do nada, não. Meu poder é viajar no tempo e espaço. E aí
quando a bichinha aparece lá e fala: ah, então, eu vim do futuro, eu sou uma viajante do tempo. Eu pensei: caralho, mas dá tempo de desenvolver isso? Tá? Falta dois volumes.
Não, pior pra mim é começar o epílogo de dois volumes com um recap. O que você tá fazendo?
Ela teve que ver todo mundo que ela viu antes, ela tinha que ver de novo. Os charas da galera aleatória que ela encontrou.
A menina bailarina.
Sim. E aí ela teve essa jornada, e nessa jornada ela teve a participação desse tio, que aí no final a gente descobriu que na viagem não era o tio, era o príncipe do futuro, de outro mundo. Mas na hora que eu li eu achei, pô, sempre foi o cara mais velho e eu nunca soube? E não era... Eu tô perdido nessa parte. Tojo, pra você? Me fala, esse encontro desse cara e viagem, como foi pra você?
Assim, eu meio que suspeitava que ele era, não ele do futuro, mas alguém relacionado muito forte ao menino lá, ao Tadashi. Uhum. E aí, quando plantou essa sementinha de tipo, ah, será que eu sou? Será que eu não sou? Eu cravei pra mim, não, é ele do futuro e ele só tá aí de rolê em outra realidade, porque, sei lá, ele não tem nada melhor pra fazer na realidade dele. É, ele tá aí pra guiar esse mundo aí, e é isso, essa é a função dele.
Sim. Mas do final
só que, tipo,
quase nada.
É, só que aí, tipo assim, depois que deixou esse plot, que plantou essa sementinha, eu pensei, ah, beleza, agora ele vai embora. Mas não, ele tava lá no casamento do boneco lá vivendo.
Mas aí era o tio, voltou a ser o tio, porque tem um tio mesmo, esse cara é um tio. E qual o papel desse cara? Por que ele fez um livro que ele sabia tanta coisa? Por que esse cara era o guia, que ele fundou essa galera? Não faz sentido, eu não entendo. Ele é a bússola do lore dos charas, do mangá inteiro. Por quê? O que ele sabe? O que esse cara sabe? Nunca falou. Eu fico meio triste com isso. Tipo, qual é que é desse cara velho que tá ajudando as crianças? Qual era a mensagem dele? Por que ele sabia tanto? Não sabemos. Ficou pelo ar.
É adulto, né? Os adultos sabem.
Ele é o adulto gente fina do rolê.
Você tem mais perguntas do que eu, Estranho, porque eu só tava não interessado. Então eu não me importei que não fazia sentido, porque eu nem sabia direito o que tava acontecendo com esse plot.
É que o mangá me deu e me tirou, porque na hora que ele mostrou que era o cara do futuro, eu falei, calma lá, isso aqui muda tudo. Aí não, era só no futuro, neste momento, mas tem um cara real que é o tio mesmo, tipo, são duas pessoas, não confunda, tá. Então não tem nada mais profundo que isso mesmo.
Agora, você falou que eu tava torcendo pelo casal Amo e Kuto, e eu tava mesmo, mas o mangá me jogou de surpresa. O Tao e o Kukai, melhor casal do mangá. Eu adorei. Sim. Eu adorei esse casalzinho que formou. Uma delícia.
Eu li essa parte do epílogo e pensei, caralho, eu tô aqui pra isso.
sim.
Porque valeu, não veio antes, inclusive. Podia estar aqui o tempo todo, mas tudo bem, tá ótimo.
É que o Tao tava perdido pensando em coisas como incesto em vez de virar gente.
Não, vou te falar. Por quê? Porque o resto do mangá só tem homem beta.
E o único alfa é o Kukai, que chegou lá e não ficou nessa de ai, não, vou beijar do ladinho do Sabuca. Foi lá, lascou o beijão, pegou a menina, paquerou ela.
E era BV até então. Pô, o primeiro beijo dele foi com mega atitude. Isso é alfa. É...
Caralho. Só tem sojado nesse mangá. O único que presta é o Kukai. Não tem jeito.
Muito relationship goals. Como fazer competição de lamen com seu cônjuge.
Sim. E um pouco de preconceito, meu. Mas eu não esperava que o mangá fosse conseguir fazer um romance tão bom assim. Porque ele foi muito bem escrito. Ele foi bem escrito, sabe? Tipo, ele surgiu aos poucos, ele evoluiu, ele concluiu, ele tinha sua dinâmica própria. Muito em poucas páginas, que é uma economia que eu não tinha visto ainda esse mangá. Tipo, uma economia de desenvolvimento de personagem nos detalhes. E realmente me surpreendeu. Eu falei, não, eu estou gostando desse casal, tipo, funcionou. Na hora que em algum momento mais pra frente, eles já são casal, estão interagindo, e ela vem mandar um, ah, é que você, né, é muito criança, e aí ele, opa, você fala três vezes, a gente tinha combinado aí que não pode, hein. Então, tipo, pô, olha aí, eles têm uma dinâmica, o manga
deu um beijinho ali atrás da árvore. É, eu adoro a cena dos bichinhos ali também, dos Shugosharas. Oh, começou de novo.
Ah, lá eles, ó, com essa patifaria aí de novo.
Você tem muito razão, estranho, que em específico a cena de depois eles se beijarem, começar a cair todas as mensagens que ela não mandava de eu te amo.
Sim.
É uma cena que parece que saiu de um mangá de romance muito bem escrito, sabe? É tão bem feitinha. Por que está aqui? Você tem muita razão.
Eu tava esperando tanta qualidade.
Tipo um setup tão bem feitinho assim, né? Uma pequena história, sabe? É muito bem feito. É, tipo, esse capítulo desse funciona quase como um one-shot, sabe? É tão bonzinho. É.
Pois, exatamente. Tem outros personagens que vão ter algumas evoluções ou conclusões aqui nesse epílogo? Bocha, tem alguma outra dinâmica ou personagem que você gostou desse epílogo?
Não.
Ou quer comentar, mesmo que não gostou? Quer comentar?
Não, eu quero comentar, né, que afinal de contas vocês estavam falando tanto do Ikuto aí, Tadashi e tal, blá blá blá, e no fim das contas o que ficou implícito pra mim é que esse mangá seria resolvido facilmente com a não monogamia, né?
Isso é todo mangá, Bocha.
É, a maioria dos mangás romances.
Mas esse aí, ó, facinho.
Mas eu não acho que o Tadashi mereça estar nesse relacionamento. Nem ele, nem o...
Pelo
nem
contrário,
o,
ele é o que tá mais de boa.
Nem o Kairi, ele também não merece.
Você tá me falando que você não viu o nível de quanto o Tadashi gosta do Ikuto durante todo o mangá.
Eu quero que o Tadashi
se
foda.
Ah, tá. Agora eu entendi, o Bosch queria que o Tadashi fosse o casal com o Ikuto, não com a Amo. É isso?
Não, é, no monogamia, obviamente, tem que ser os três ali junto, né,
porra? Ah, tá, ok.
Não soube apreciar o Ikuto o suficiente enquanto ele tava lá, ficou xingando o menino. Não merece, não.
E ela também não, né?
O Nagihiko também não merece porra nenhuma.
Teve essa relação com a Rima e o Nagihiko. E o Nagihiko não falando pra Amo que é, só até o final. O Izzy, eu lembro que ele tinha gostado desse personagem. Como foi pra vocês, tipo, essa interação? Nagihiko, Rima e o segredo com a Amo, como foi?
Foi justamente, você falou, o Izzy deve ter gostado, mas eu gostei no primeiro programa, eu gostei do twist, mas eu fiquei muito bolado porque tá guardando segredo só da Amo.
É.
Uhum. Eu sempre fiquei bolado, né, com isso, que chegava com a Amo, ou eu sou meu irmão gêmeo. Chegava qualquer outro, ô galera, só nada Henrique, a gente me conhece, eu tô com outra roupa. Me deixava muito confuso. Eu não entendi. E estendeu essa corda até o epílogo pra resolver, pra Amo descobrir.
Tipo, as páginas finais, não é? Eu não sei se eu tô...
Sim, tipo, as últimas 10 páginas ele fala, só pra ter uma surpresinha ali no buquê.
Que isso tinha que ser o segredo da Amo, até porque... Geralmente, quando tem algum genderbender que tem que fazer segredo de que é um genderbender de um único personagem, quase sempre porque tem algum romance com o personagem que vai estragar tudo. É. Como não? Como foi só estranho?
Sim, só vacilo.
Assim, deixando claro, tá? Eu gosto muito do Nagihiko como personagem, gostei do desenvolvimento dele, da amizade dele com a Rima e tudo mais, mas eu não acho que ele mereça ficar com a Amo no final.
Não, mas aí
e não ficou. Tanto que
não ficou. Não, sim, você só... Sim. Puta, tipo, toca a bola, vai pra frente, move com a sua vida aí.
Concordo completamente com o Tojo. Eu gosto do Nagihiko. Eu não gosto do relacionamento que ele tem com a Amo. Infelizmente, porque começa bem. Quando era Nadeshiko, o relacionamento com a Amo tava top. Sim, aí inventou esse segredo e eu parei de ligar pro laço dele. Infelizmente, fez o laço com a Rima. Aí teve algo pra ele ser legal.
Claramente queriam guardar como piada pro final aqui. É isso que era.
Nem não era uma boa piada. Não era.
Nem é uma boa piada. Não é, não.
Falando em piada, e o nerdinho com a Yaya?
O pedalinho?
Pedaleiro. O samurai e a bebê ficaram juntos no final.
Não, eles ficaram juntos ou tipo, só fizeram uma amizade?
Tava lá a bichinha dela falando que queria que logo o amor...
Quando... isso daí funciona assim. Quando resolve o romance de um e logo em seguida mostra o menino e a menina falando a gente vai ficar muito mais amigo daqui pra frente e aí acaba, ficou implícito o romance.
Ok.
Não, tanto que é final de novela aqui, é Nagihiko, Rima... Uhum. O tal Kukai e o samurai e a bebê ali.
Exato.
E a Amo com...
E o samurai com a bebê foi a parte que eu não liguei. Foi o... Uou, aqui eu não preciso ler os balão direito, né?
embora seja um bom personagem. O samurai era um bom personagem, mas a menina bebê não era e aí eu não ligava.
Eu gosto da liçãozinha que ela ensinou pra ele no final. Que tipo, foda-se as regras aí que você tá. Vamos viver um momento que... A gente encontra uns bagulho muito mais massa.
Vamos viver tudo o que há pra viver. Vamos nos permitir.
Você tem razão, Tony, que no final teve a mensagem clássica de mangá que as regras samurai é tudo coisa de arrombado. Teve essa lição, sim.
Deixa, guarda essa planilha do Excel sua aí em outro canto. Vamos viver.
Mais alguma coisa desse final que alguém queira comentar? De algum personagem que a gente não citou, desse diálogo?
Eu quero falar mal do Tadazu também, porque, obviamente, vamos falar a verdade, é claro.
Terminou chupando o dedo, mas vamos lá.
Não, é que porque o Ikuto, ele é muito bad boy. Não tem que, obviamente, o casal correto, ético, é Amo e o Tadazu, desculpa, Tojo. Mas qual é? Até o final, é química zero esses dois. Os dois têm cabelo branco, não dá.
Cabelo branco. Eu acho que nas capas as cores, o dela é rosa e o dele é loiro. Sim. No mangá é tudo branco.
Pode olhar.
Inclusive.
Todos os outros casais que formaram é cabelo claro, cabelo escuro. Pode olhar. Eu tô com a página dos personagens abertos e é isso mesmo. E aí vai ficar dois cabelos claros.
Inclusive, eu estava muito investido na jornada das capas e pensando em como que a Amo ia representar os números ali no dedinho dela. Até o final.
Mas desistiu, né?
Ela botou mais boneco pra ajudar ela. Eu pensei, nossa, será que ela vai, sei lá, fazer com os dedos do pé?
Eu não tinha negócios? Olha aí, eu não tinha percebido que ela tá fazendo os números com a mão, agora que eu anotei.
Não, mas calma aí, no volume no, 11... Não...
Ela fez um.
Ela faz um, aí tem mais um monte de bonequinho também fazendo... E aí tem um que faz dois pra completar, pra fechar a conta.
Ah, nossa, você tem completa razão, Tujo. A menina rosa na capa tá fazendo dois, então fecha a conta.
Eu tava muito investido nas capas do mangá.
Vai fuder, genial.
No final ela fez 10 e cada um erguendo um, é isso aí. Não é epílogo, mas eu fiquei um tiquinho bolado, novamente reclamação de construção de mundo, mas tipo, que no final... O cadeado e a chave não eram nada. Tipo, era souvenir, souvenir de viagem. E ativava o poder de todo mundo. Qual que é? E aí, né? Tipo, no final era. Você só precisava achar que estavam liberando o seu poder pro seu poder surgir, era isso?
O poder estava neles o tempo todo.
Nossa. É meio que essa mensagem que tá passando.
O poder sempre tá em você o tempo todo.
O poder sempre está em você o tempo todo.
Mas é realmente uma chave, um cadeado muito especial, muito bonito, estiloso. Que tinha um nome, eles deram um nome. E era um souvenir de viagem. Que maravilhoso. Eu
comprei ali na vendinha aleatória. Eu achei bonito.
E ainda comprei pro meu amigo ficar com a menina que eu gosto, inclusive. Que louco.
Fez mó dramalhão ali na vida da, dos bonecos ali. A mulher passou 30 anos da vida dela achando o bagulho errado por conta do cadeado da chave. E no final ela só precisava perguntar o que significava. Quando ela soube, a vida dela voltou a ser normal.
Sim. Final do mangá. Claramente o Ikuto venceu, mas o mangá tentou fazer uma página final ali, que era os dois abraçando ela, o Tadase e o Ikuto segurando ela. Tipo, dando a entender, não, mas vai, pode ser qualquer um dos dois. Não, não pode ser qualquer um dos dois, mangá.
Sim. Pode, sim. Mas não vai.
O Tadase mandando, eu tenho que te pedir desculpa por te chamar de ladrão, porque o ladrão agora vai ser eu. Não vai.
Não vai, amigo. Você não tem química nenhuma. O que você tá falando? E é isso. Terminamos a jornada de Shugokiara. É padrão a gente dar um geralzão aqui, né? Dar pelo menos uma opinião final. Como foi essa jornada pra você? Eu quero começar pelo meu amigo Izo. Como foi pra você essa jornada, Izo?
Eu gostei da jornada. Eu gostei do mangá num geral. Eu gostei na parte final, mas finalizando o mangá inteiro, eu gosto quando tem esse tom de que a infância é algo que você tem que deixar pra trás, mas você tem que não esquecer. Você tem que levar ela dentro de você mesmo assim. Eu gosto de que você tem que ficar com as duas coisas. Soltar a mão, mas levar com você.
Sim.
Então essa ideia de que tudo vai desaparecer, mas vai estar dentro dela, eu gostei bastante.
Quadrinhos mágicos.
Eu penso em Turma do Bairro.
Essa é melhor mesmo.
É a mesma coisa. E eu gosto da jornada da Amo. Eu gosto de como lida com identidade, com crescimento, com infância. Gostei bastante. Saldo positivo.
Muito bom. Bocha, como foi pra você essa jornada? O que você sentiu terminando de ler Shugokiara?
Eu acho que tudo que eu tinha falado desse mangá, eu já fui falando nesses últimos programas, não tem muito adicional, o Isa já mencionou bem. O que eu senti é que esse último programa em específico pareceu mais cansativo, mesmo, de modo geral, por causa dessas tantas de história meio extra. Não extra, extra, de certa forma.
Foi um longo epílogo, isso a gente tem que admitir que foi um longo epílogo aqui. Uhum. Acho que Bassara teve um longo epílogo também e não foi tão cansativo quanto... mas prossiga.
Não, é isso, eu acho que não tem muito adicional, não.
Beleza, eu vou me colocar no meio aqui da galera. Eu tava pensando o que eu sentia desse mangá quanto às suas mensagens, e eu concordo plenamente com tudo que foi falado. O Judas levantou bastante ponto sobre o que ele tá construindo, e eu concordo com tudo, mas o meu sentimento, ele é meio como, e aí eu vou conseguir fazer uma analogia com algo que eu não acompanho, que é futebol, que existe no futebol o Neymar hipotético, que é o pessoa na mente dos torcedores que é tão excelente jogador que ele faz tudo. Hipoteticamente, ele é muito bom. Ele só não fez nada do que a gente quis, mas hipoteticamente ele é muito bom. E eu sinto, não é na mesma escala, mas eu sinto que o Shugokiara, em termos de mensagens, construção e tudo mais, ele é meio que... O mangá hipotético na minha cabeça é melhor do que o que foi escrito.
Sim.
Ele foi... Ele não digo que ele foi mal escrito, mas o que ele diz... É bom, eu acho que as mensagens são boas, essa mensagem de identidade, crescimento, principalmente pra faixa etária onde ele é definido, mas ele mais fala do que ele é, e isso me deixa um pouco decepcionado. Não acho que foi ruim a experiência, eu vou guardar essas mensagens, inclusive, porque eu acho que são boas mensagens, realmente é uma boa, foi uma boa temática, foi bem trabalhado, foi o mote do mangá de forma geral, mas eu queria um pouco mais de relação entre o que é dito e o que é escrito. Mas acho que foi uma jornada positiva, não foi uma jornada positiva. Fala aí, Tojo, como foi pra você?
Eu acho que eu já deixei mais cedo, eu meio que falei bastante sobre o que eu achava, né, do mangá. Eu gosto muito dos personagens, eu gosto das mensagens, eu gosto da estética, do visual, gosto de tudo, e eu só tenho esse probleminha, só tive esse probleminha mesmo com o pacing, o ritmo. Da história, e eu me pergunto, tipo, eu fico curioso sobre como o anime lida com isso, tipo, talvez ele arrume alguns desses problemas que eu tive, porque afinal ele tem 127 episódios, o anime de Shugokiara. Sim, tem 127 episódios, a maioria deve ser, tipo, não, muito filler.
É Sailor Moon Core isso aí, é só episódio filler, provavelmente. Falar.
Mas eu sou
também, A gente tava querendo achar o terceiro com o Sailor Moon e Sakura, e os dois também. O mangá curtinho que é tudo filler. O anime é só filler.
Será que tem mais poder no anime? É isso que eu quero saber.
Não, sim, é só inventar um ovo novo, né? E botar na criança da...
Eu dei uma olhada por cima, tem muito personagem adicionado só mesmo. Tem muito personagem só que só tem no anime.
Tenho certeza que todo episódio ela ajuda uma criança.
É.
E é isso.
E aí, eu Eu imagino que, apesar do anime ser tão grande e ter muito filler, eu imagino que muitos desses problemas que a gente teve sobre como as coisas foram escritas e mostradas desse jeito mais caótico, se for diluído entre esses 127 episódios, se não passa uma impressão melhor, se não fica mais digerível, assim. É um questionamento que eu vou ter provavelmente pro resto da minha vida, porque eu não vou assistir 127 episódios de anime hoje em dia.
Se assistir por AMV é a mesma coisa que assistir o anime. Pode colocar até no Anilist depois, mas pode colocar tranquilamente.
Eu, pessoalmente, gosto mais do anime de Sakura Card Captors do que do mangá. Gosto mais do anime de Sailor Moon do que do mangá. Então acho que esse tipo de história, um formato episódicozinho, pra você ir só simpatizando com personagens antes de vir um episódio que resolve tudo num episódio só, ajuda. Ajuda muito mais do que atrapalha.
Sim.
Eu tenho certeza que eu ia gostar do anime com 127 episódios.
Final só do anime de Sakura até a Meirin já faz do anime ser infinitamente melhor do que o manga.
Só vai saber se você gosta do anime o seu eu da outra realidade que passado para poder dizer que o anime é bom. Você não vai fazer.
Sim.
Bom. Muito bom. Vai lá, Judeu. Encerra Shugokiara pra gente aqui.
Eu não gostei de ler Shugokiara. Eu me diverti muito conversando aqui com vocês. Isso foi bem mais legal do que ler de fato. Eu nunca... Nenhuma vez que a data do podcast tava chegando perto, eu tava... Ai, nossa.
Finalmente.
Finalmente vou poder falar de Shugokiara. Vou poder ler Shugokiara. Não, é sempre um pequeno esforço. Eu tô disposto. Se qualquer pessoa falar, pô, claro, vocês estão lendo um mangá pra menina de 13 anos, 12 anos, beleza, ok. Mas eu acho que a maioria das críticas que a gente teve foi levando em consideração isso, menos as de roteiro que a gente só acha muito engraçado. É por isso que é divertido de comentar de mangá ruim. Eu aprendi isso depois da gente grava
o Ringue de Caqueiro.
Comentar de mangá ruim é divertido, sim. Então tem isso. Só não é muito divertido ler. E eu acho que, em termos de roteiro, é bem ruim. Shugokiara, sim. Mas a gente comentou das coisas boas que ele teve. O que teve de bom foi divertido. E é divertido também, eu pensei, meio que entrar de cabeça nas temáticas de identidade que ele tem, que quando eu paro pra pensar, eu acho que é bem melhor trabalhado do que na maioria de outros mangás que eu vejo, e sei lá, mesmo a concepção que eu tenho de Garotas Mágicas de se resumir muito ao poder do amor ou poder da amizade. Aqui, tipo, o poder do autoconhecimento tem muito mais nuance, eu acho, e é bem interessante. E sei lá, eu penso no primeiro podcast, eu comentei isso, eu acho que eu enxergo ele mais como aqueles programas infantis baseados em dados, sabe? Em ciências e pesquisa de psicológico infantil. Ele parece um pouco assim pra mim. Até o quão direto ele é e maduro na mensagem. Ele não parece menosprezar o intelecto da criança que tá lendo esse gibi. Então, eu aprecio esse aspecto, mesmo que, em termos de narrativa, ele não transmite o que ele tá falando tão bem.
Muito bem. Terminamos, Shugokiara. Nossa jornada pelo terceiro Mahou Shoujo concluiu. Oficialmente, agora, como a gente falou dele, então ele oficialmente é o terceiro, embora tenha outros terceiros, esse é o terceiro. Esse aqui é
Eu acho que o terceiro ainda é Precure, é que a gente tava procurando no mangá.
É, no mangá. Aí anime, tem Precure, vai ter gente que vai defender Madoka de alguma forma.
E agora, a gente vai pro mangá ruim de novo?
Agora a gente vai pra nova temporada, infelizmente, por aleatoriedades da seleção do elenco, o sponsor, como que é sponsor em português?
Lobista.
O lobista.
O patrocinador.
O patrocinador da próxima temporada não está aqui, que é o Luke. Mas a gente vai falar, Judeu, no próximo mês, Judeu e todo mundo aqui presente, porque a maioria vai participar, eu imagino. A gente vai falar do mangá de Umineko When They Cry. Que é isso, Judeu?
É um mangá baseado numa visual novel de extremo sucesso, ou no mínimo, sei lá, extremo sucesso cult, talvez, eu não sei muito bem.
Entre as 12 pessoas que leem visual novel, é muito benquista.
É, exato.
É bem que isso, realmente.
E entre essas duas pessoas, só uma jogou o boneco inteiro e ela tá mentindo. Então tá aí. Eu sei disso, é uma visual novel enorme. Bastidores aqui do podcast, rolou... A gente considerou jogar a visual novel como o reenquadrado de fato. Mas a gente desistiu, porque é gigante. Não dá, velho. Não dá. Então a gente vai ler o mangá. Diz o Luke, o lobista, que é, em termos de adaptação, é o quão melhor dá pra ser. Tava em dúvida de da gente ler só uma adaptação como tipo, uma experiência inferior. E ele falou, não, obviamente não é a mesma coisa que jogar, né? Mas ele falou, disse ele que é, tipo, é o quão bom é possível fazer uma adaptação. É bem direta e é bem competente. Então eu tô disposto a tirar esse buraco que eu tenho. Já ouvi falar muito, muito bem de um Mineco, sim. Então vamos ver pra onde vai isso.
É exatamente. Exato motivo pelo qual existe o reenquadrado. Como a gente se motiva a entrar em uma história muito longa e que a gente não tem coragem de encarar essa altura. E nesse caso é uma história que é uma visão nova, a gente vai entrar pelo caminho mais fácil, que é o mangá. A gente não vai ler todas as partes que tem, porque eles são muitas partes. Pelo que eu entendo, depois, quando a gente for fazer o primeiro programa, a gente confirma com o Luke. Mas acho que são 4 partes que a gente vai falar, que vão ser provavelmente 5 programas. Então, sim,
são 4 partes mesmo.
É, então a gente vai falar da primeira. O primeiro programa vai ser da primeira parte, que são 4 volumes. E aí depois a gente fala pra vocês a cadência conforme o programa vai acontecer. É isso, vamos de visual novel. Buraco novo, sem ser visual novel. Buraco novo que a gente vai mergulhar.
Beleza.
Mas só mês que vem. Então, até mês que vem.
Até mês que vem.
Até mês que vem.
Até mês que vem.